Há dois anos, no Encontro Internacional de Sacerdotes, que teve lugar na Itália, estavam presentes centenas e centenas de sacerdotes, vindos de todo o mundo, debatemos novamente o mesmo problema, o fenómeno espiritismo. E o orador principal sobre o tema foi um padre francês. E seria bom, em breves palavras, recordar a biografia deste padre francês. O padre francês, ainda muito jovem, emigrou para o Oriente. E lá esteve dezenas e dezenas de anos. E foi para o Oriente ainda não cristão, jovem, não batizado. Experimentou, como jovem, o budismo, o hinduísmo e todas aquelas religiões orientais. Passadas dezenas de anos, ele volta para a França, já com 40 e tal anos de idade. E como os desígnios de Deus são grandes, um dia deparou-se com um sacerdote católico e abordou-lhe a seguinte questão. Senhor Padre, eu sou francês, venho do Oriente e lá estive dezenas e dezenas de anos. Eu experimentei tudo e sei o que é o budismo porque fui budista. Sei o que é o hinduísmo, porque fui hinduísta, etc., foi explicado ao padre. E o padre disse-lhe, mas, ora, meu filho, há uma religião verdadeira, aquela fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, cheio de curiosidade, disse-me, ensine-me sobre esta religião verdadeira, quer saber o que é isto. E inscreveu-se, entrou para a catequese. Foi batizado, fez a primeira comunhão, foi crismado, e sentiu vocação de ser sacerdote, ou de ser sacerdote. E há dois anos, nesta conferência internacional, ele começou assim com a sua palestra. Ninguém melhor do que eu poderá falar sobre o budismo, sobre o hinduísmo, porque eu pessoalmente fui budista, pratiquei essas religiões. E ele começa por dizer... Na minha experiência como budista, nós invocávamos Buda como um dos demónios. E que, nas religiões orientais, os vários deuses que possuem, possuem nomes de demónios, que são espíritos impuros, que lhes apareciam e eles dialogavam com espíritos impuros. Experiência de um sacerdote, que hoje é sacerdote, e que calou aquelas centenas de sacerdotes que lá estavam, que muitos deles falam porque leem, mas ele falava porque tinha experiência pessoal. Ora, se vós ouvires com atenção uma cassete que foi feita por mim, talvez há um ano, não me recordo, que tem como título Jesus Cristo, o Único Salvador, eu lá falo sobre o Espiritismo. Essas cassetes têm a intenção de reevangelizar. Elas já estão aí por estar. É para um benefício muito grande. O cristão que ouvir aquelas cassetes vai aprender e vai estar atento ou atenta e não se irá deixar desviar pelo espiritismo e outras coisas que andam por aí hoje. São todas com o objetivo para reevangelizar. CDs, cassetes, etc, etc. E Deus diz assim, ninguém no teu meio faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, ou se dê aos encantamentos. Encantamentos é uma arte mágica que consiste em ir ao cemitério ou utilizar objetos pertencentes a cadáveres, cabelos, ossos, roupas e outras coisinhas trazidas para casa com estes objetos tirados do cemitério, fazem e praticam a magia. Ninguém se dedique aos augúrios. Os augúrios são praticados quando alguém lê as mãos, as palmas das mãos, quando se deitam cartas. Isto faz parte da magia que se chama augúrios. A magia tem várias secções, tem várias áreas. É tudo magia, mas há a área dos encantamentos, há a área dos augúrios, etc, etc. E ninguém se dedique à adivinhação. Aquelas pessoas que têm a curiosidade de saber o futuro, isso não agrada a Deus. E vão à procura dos astrólogos, vão à procura dos adivinhos, querem saber o futuro, cometendo um ato desagradável a Deus. E cometendo um ato de orgulho, porque Deus diz: confiai em mim, coloquei-me os vossos problemas, as vossas preocupações, que eu tomarei conta de vós. Ora, se vais a um adivinho e queres saber sobre o teu futuro, ofendes a Deus porque estás pondo partes. Então não confias nele, mas confias no demónio. Logo, não praticas a verdadeira fé. Ninguém pode servir dois senhores. Ou amas a Deus, ou amas o dinheiro, ou ao outro senhor. Aqui o dinheiro se refere ao outro senhor. Nestes dois reinos, Jesus, o rei da luz, o demónio, o rei, ao príncipe das trevas. E quem vem às adivinhas, vai pedir auxílio ao demónio. Ora, se tu, livremente, usando a tua liberdade, vais pedir auxílio ao demónio, que Deus poderá fazer contigo? Não poderá fazer mais nada, porque ele respeitará a tua liberdade. Há outra secção que faz parte do grande leque que constitui a magia. A adivinhação. A própria magia em si. E na magia há dois grandes ramos. Há a magia branca e a magia negra. A magia branca e a magia negra têm a mesma base. Por detrás está sempre o demónio. Só muda de adjetivo, magia branca, magia negra. Mas a base é a mesma, o extrato é exatamente o mesmo. As práticas diferem de uma da outra, mas é sempre magia. E Deus continua e diz que ninguém se dedique ao feiticismo. O que é o feiticismo? O feiticismo é a parte da magia que consiste em fazer mal ao outro, destruindo a vida do outro. Não só criando dificuldades ao outro, mas o feiticismo tem o poder de matar fisicamente o outro e matar espiritualmente o outro. O feiticismo é uma das secções da magia que tem criado grandes males à humanidade. O espiritismo consiste na invocação dos mortos. E o homem ou a mulher que trabalha e gera o espiritismo chama-se médium. E vamos explicar porque é que se chama médium. Chama-se médium porque serve de intermediário ou intermediária entre os vivos e os espíritos. Os espíritos, para se dirigirem a alguém que vai consultá-los através do seu servo ou da sua serva, que se chama médium ou médium, é médium sempre, masculino ou feminino, sempre médium, pergunta ao médium: O médium concentra-se, invoca os espíritos e os demónios aparecem na cabeça do médium e fala através do médium. Depois daquele transe, se perguntares a um médium o que ela disse, ou o que ele disse, ele não sabe. Porque quem falou não foi ele, não foi ela, foi o espírito que, através da cabeça, usando a língua do médium, usando as suas faculdades intelectuais, o espírito fala. Porque o espírito tem necessidade de um médium, de um canal, através do qual ele fala. É assim que as pessoas, inocentemente, se tornam espíritas, feiticeiros, astrólogos, porque um dia, por esta ou aquela necessidade, foram consultar o astrólogo, o feiticeiro, o espírita, e passaram também a ser espíritas. É sempre assim que se começa. E quando alguém vai a uma sessão espírita, quando alguém vai consultar um astrólogo, uma virtuosa, uma bruxa, ao entrar em contacto com os espíritos, através dos servos ou servas dos espíritos, ele ou ela absorve espíritos como uma esponja que, lançada a água, absorve a água. Como alguém que vai a uma sala onde se fuma, ainda que não fume, sai de lá a cheirar a fumo de tabaco. E ao voltar para a sua casa, ela ou ele despeja os espíritos do ambiente familiar, a casa adquire um novo estado que se chama o estado de infestação. Infestação, uma área infestada, é uma área cheia de espíritos malignos, cheia de espíritos impuros, cheia de demónios. E quantas infestações, embora não todas, são causadas pelas próprias pessoas, que inconscientemente, por falta de formação e informação, vão a sítios perigosos e agravam a situação dos seus familiares. As pessoas em casa batem-se umas às outras, arreliam-se sem mais nem menos, irritam-se por tudo e por nada, têm os nervos à flor da pele, há discussões por tudo e por nada, a casa transforma-se num autêntico inferno, porque sem se aperceberem, foram aos centros espíritas, às sessões espíritas, aos astrólogos, e ao voltarem para casa, despojaram tudo no ambiente familiar. E o último estado torna-se pior que o primeiro estado. Deus lembra-nos ainda hoje que também não devemos consultar nem usar sortilégios. Os sortilégios são os objetos de sorte que as pessoas usam. Aquelas fitinhas que vêm atadas nos braços, no pulso, que está sendo distribuído pela a Universal, a dita, entre aspas, a Igreja Universal de Jesus Cristo, e outras seitas que andam espalhadas um pouco por todo o mundo, afirmando que aquelas fitas dão a sorte, utilizam muletes do peito, aquelas meias luas, a mão em figa, a estrela virada com o bico para baixo, a aranha, a barata, e outros objetos que, lamentavelmente, alguns cristãos trazem ao pescoço. E vós ireis compreender o que isso significa quando eu falar sobre as indulgências e a utilidade das medalhas sagradas, que é a medalha de Nossa Senhora, o crucifixo, etc., que servem para proteger e garantem indulgências parciais. Havemos de ouvir depois o contrário. Quem leva aqueles objetos esotéricos automaticamente está diretamente sobre o influxo dos espíritos impuros. E onde quer que vá, é acompanhado, é acompanhada pelos espíritos impuros. Numa só palavra, pelos demónios. Deus proíbe a invocação dos mortos. O que é que as pessoas vão fazer ao espiritismo? Morre-lhes um irmão, ou a irmã, ou o pai, ou um membro da família. Lá vai ao espiritista, ou ao espiritismo, perguntar e saber porque é que morreu o irmão, onde está o irmão, etc. O demónio, que é muito astuto, vendo a curiosidade da pessoa, tem a capacidade de imitar com perfeição a voz da tua mãe, do teu irmão, da tua tia, do teu avô. E fala, e responde às perguntas que se vão fazendo. E naquele diálogo entre a pessoa e o demónio, através do médium, o demónio tem-te como cliente. Depois, faz-te o que quer, usa-te. Já viram como é terrível ir ao espiritismo? E as pessoas levadas pela curiosidade, pela incredulidade, pela falta de fé no Deus verdadeiro, preferem procurar o falso Deus, que é Satanás. Por isso é que Deus, em Êxodo, capítulo 20, versículo 9 adiante, diz: Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro acima de mim. Escuta, Israel, eu sou o Senhor teu Deus. E vós, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, sois o novo Israel, o povo de Deus, remido pelo sangue de Cristo. Sois os batizados, sois os amados, os queridos de Deus. Por que lhes a procura de outros deuses? Porque alguns de vós vos submeteis aos demónios? Embora, lamentavelmente, hoje muitos dizem que os demónios não existem. Mas existem. Aqueles que dizem que os demónios não existem negam a Bíblia e negam a obra salvífica de Jesus Cristo. Se o demónio não existe, o que veio fazer Cristo à Terra? Porque é que Cristo, ao longo da sua vida pública, se refere muitas vezes ao demónio quando o expulsa? Cristo veio combater diretamente contra o reino das trevas e manifesta isso através do seu ministério, quando os expulsa das pessoas, quando os desaloja das pessoas. Cristo, ao morrer na cruz, ganhou a vitória. E quando Cristo, em São Pedro, quando em São Mateus, no capítulo 16, 18, diz: Tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo, o inferno existe. É Cristo que o diz. Mateus 16, 18. E as portas do inferno. Quem poderá colocar Cristo no reu, como reu? Julgá-lo e desmentindo-o. Se Cristo é a verdade, porque ele mesmo diz, eu sou a verdade. A verdade não mente. Logo, alterar aquilo que Jesus afirma a chamá-lo mentiroso. Já viram a gravidade? Aquele que durante a vida julga Cristo, Cristo há de julgá-lo no fim dos tempos. Porque tentou desfazer, alterar tudo aquilo que Jesus ensinou. E ela é a verdade. E Deus continua e diz: não farás a invocação dos mortos, porque o Senhor abomina todos que fazem tais coisas. Abomina. E creio que nenhum de nós tem o prazer de ser amaldiçoado, abominado. Creio que não. E depois, o grave perigo nisto é que as gerações futuras, inocentes, pagam por aquilo que os pais andaram a fazer. Isto aqui é lamentável. As pessoas que se dedicam ao espiritismo, ao feiticismo, vão deixando às gerações futuras aquilo que foram praticando. E se as gerações futuras não encontram um sacerdote que entenda do assunto para bloquear e quebrar os males que foram feitos no passado, aquela pessoa, coitadinha, sem culpa, inocente, vai sofrendo daquilo que os pais ou os avós fizeram no passado. E digo-vos mais, são poucos os sacerdotes que entendem isto. Imaginai, num encontro internacional, lá estavam apenas, lá têm estado 400 a 500 sacerdotes em todo o mundo, isto é nada. É absolutamente nada, é uma gota no oceano. Não são fáceis de encontrar padres do género. São poucos, lamentavelmente. E depois anda a pessoa a sofrer de um lado para o outro e se vai afundando mais porque vai à procura dos bruxos, das bruxas. Vai às sessões espíritas, convencido que vai ser ajudado, mas se vai afundando mais ainda. É lamentável isto, de facto. E temos lido, como vós sabeis, nos jornais, principalmente no Diário da Notícia, aquela propaganda dos ditos mestres que resolvem os problemas da pessoa. Eles não são mestres, são mestres na magia, mestres no feiticismo. Portanto, vos levam às trevas e vos desviam. Arrancam-vos da vida, da luz e vos transferem para o reino das trevas. É o papel deles, é o trabalho que fazem. Porque o Senhor abomina todos que fazem tais coisas. Por causa destas abominações é que o Senhor teu Deus desaloja da tua frente estas gentes. Foi por isso que os cananeus, os filisteus e outros povos que viviam naquela região foram severamente castigados porque praticavam a magia, os sutilégios, a adivinhação, a invocação dos mortos, o espiritismo. E nós, povo eleito, o povo de Deus, o novo Israel, iremos praticar a magia e o espiritismo? Não, caríssimos irmãos. Não, caríssimas irmãs. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós somos raça eleita. Nós pertencemos à Igreja do Cristo, fundada por Ele próprio. Nós somos filhos de Deus. Herdeiros de Cristo. Porque batizados recebemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos leva a dizer Abba Pai. Ora, se o vosso Pai é Deus, se o vosso Redentor e Salvador é Deus, se a vossa Corredentora é Nossa Senhora, de maneira particular Nossa Senhora de Fátima, como alguns de vós ousam ir à procura do demónio? Não se deve fazer isto. É que não se deve fazer isto. Ninguém poderá ostentar o rosário, ou o terço, ou pertencer a este ou aquele grupo carismático, ou a Legião de Maria, ou ser catequista, e ao mesmo tempo pertencer às trevas. É impossível. Ao mesmo tempo pertencer ao reino da luz e ao reino das trevas. Ao mesmo tempo pertencer a Deus e ao demónio. É impossível. Ou a um senhor ou a outro senhor. Mas aos dois ao mesmo tempo, isto é incompatível. Não faz sentido. A grave consequência, para além de prejudicar-se a si mesmo e à família, o cristão ou a cristã que frequenta o Espiritismo e vai comungar sem que se tenha primeiro arrependido, confessado e vá receber a comunhão, comete um pecado maior que se chama sacrilégio. E o sacrilégio, caríssimos irmãos e irmãs, é um pecado grave, gravíssimo. E quando alguém comete o sacrilégio, quem é que habita na alma? Já não é Jesus. Já não é o Espírito Santo. Já não é a Santíssima Trindade. É outra entidade. Daí a importância de termos conhecimento da gravidade destes pecados.